Começa agora, São Paulo de todos os tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de todos os tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.
Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo, um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado, que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vai perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol.
Antigamente, os bares serviam de refúgio aos boêmios, e muitos desses boêmios eram chamados até de desocupados. Mas o tempo se encarregou de modificar esta situação. Hoje, frequentar bares se tornou coisa comum, principalmente para nós paulistanos, pois os bares viraram ponto de reunião com amigos e até lugar para se fechar um bom negócio. Existe todo tipo de bar em São Paulo. Bar para jovens, bar para pessoas adultas e bares até para aqueles que já estão na terceira idade. O São Paulo de todos os tempos de hoje vai entrevistar um frequentador de bares que de tanto frequentar não aguentou. Se tornou o dono de um bar. Paulo Pelota está aqui no São Paulo de todos os tempos. Ele é autor de um livro chamado Paz na Terra aos Homens de Botequim. Trata-se de um livro de crônicas e histórias curtas sobre bares e botequins, onde o pano de fundo é a cidade de São Paulo, repleta de bairros e bares. Porque, afinal, nos dias de hoje, todos nós nos tornamos boêmios. Olá, Paulo Pelota, como vai?
Olá, muito bem, Geraldo.
Pois é, eu já te apresentei aí como um frequentador de bares que de tanto frequentar acabou tendo um bar. É por aí mesmo? É essa a história?
É verdade, é verdade. Eu frequentei bar, sempre frequentei a vida inteira, continuo frequentando agora um pouco mais do que antes, até porque eu tenho o próprio bar, o Tanueiro, no Brooklyn.
Mas tendo bar, dá para frequentar outro bar?
É mais difícil. Claro que a presença nos outros bares já não é tão frequente, mas ainda a gente procura, no tempo livre, ainda frequentar outros bares, até porque nos outros bares a gente está mais relaxado do que no bar da gente. Então, para beber, para curtir, para conversar, é muito mais fácil fazer no bar dos outros do que no bar da gente. Essa aqui é a grande verdade.
Tá certo. Agora, onde é que você encontrou o tempo? Porque sempre me disseram que dono de bar é um sujeito ocupado, né? Porque quando o bar está fechado, ele está lá trabalhando, preocupado com os afazeres, na reposição dos estoques, lidando com a parte empresarial da coisa. E depois, quando o bar está funcionando, ele tem que estar lá também supervisionando. Então, quando é que você achou tempo para escrever um livro que tem aqui, deixa eu ver, quase 180 páginas falando de bar, né? Dos bares de São Paulo? Onde é que você encontrou tempo?
O fato é o seguinte, eu tenho gosto por escrever. E sempre imaginei que a situação ideal para se escrever fosse abrir a janela, olhar o jardim, ou olhar o mar, ou qualquer coisa desse tipo. Uma situação absolutamente tranquila. Isso não é verdade. Eu, pelo menos, escrevo mais e sinto que escrevo melhor à medida em que eu estou mais ocupado. Então, no meio do... E é verdade o que você falou. Ser dono de um bar é uma coisa bem trabalhosa. A gente está trabalhando o tempo todo. Muito mais de dia do que à noite, quando o bar está aberto. Quando o bar está aberto, a gente está fazendo muito mais o papel social do que propriamente o trabalho. O trabalho é de dia. Agora, escrever é muito bom quando você, pelo menos no meu caso, quando a gente está com a cabeça muito ocupada, e aí sim é que o texto acaba saindo melhor do que naquelas situações onde você está, por exemplo, de férias, tranquilo e tal, aí não sai nada. O que sai realmente é quando você está bastante ocupado. Esse é o meu caso.
Em que horário que você escreve? Depois do bar fechado?
Eu não tenho muita regra. Dentro do bar, evidentemente, eu não consigo escrever. Às vezes eu tenho alguma ideia para alguma crônica e tal, anoto isso num papelzinho, principalmente num guardanapo ou qualquer coisa, a ideia. Essas ideias vão se juntando na minha escrivaninha, perto do computador. De tempos em tempos eu boto isso no papel, ou na tela, ou eu ponho isso no computador. Mas eu não tenho um horário ideal para escrever. Às vezes é de manhã, às vezes é de madrugada, às vezes é na parte da tarde. Eu escrevo quando eu sinto alguma necessidade muito grande, quando a necessidade é maior do que todas as outras tarefas. Ela praticamente se impõe e me diz quando eu devo sentar e botar aquelas coisas no computador.
Bom, e esse seu amor pelos bares nasceu quando, hein?
Geraldo, desde menino, um pouco mais de menino, eu gostei, na verdade, de menino mesmo, sem beber, eu sentia que o ambiente de bar era um ambiente muito... Naquela época eu sentia um negócio um ambiente masculino e um ambiente muito próprio para quem gostasse de bater papo e de dar boa conversa e tal. Já na época de... Eu tenho 53 anos. Na época do final dos anos 50 ou lá por 60, eu tinha lá meus 10 anos. Meu pai parava no bar do Isaías. Nós morávamos no Brás. O bar do Isaías era em frente... Na Monsenhor Andrade, o bar do Isaías era em frente ao Senai. Bom, ali paravam professores do Senai, o Isaías se esmerava em fazer, era um boteco de respeito, se esmerava em fazer lá suas sardinhas fritas, seus quitutes. Era um bar, o português fazia as coisas muito bem feitinhas, até refeições durante o dia e tal, era um bar muito legal. Muito bem, ao lado do Isaías tinha a loja TV do Brás, do Domingos e Anacone. O Palmeiras, na época, tinha academia. O grande time do Palmeiras foi durante essa época, do fim dos anos 50 até 60 e pouco. O Minguinho, Domingos Giannacone, dava de presente para cada jogador do Palmeiras que jogasse bem ou que jogasse mais ou menos, ou quando o Palmeiras empatasse ou quando ganhasse de muito e tal. Ele dava os eletrodomésticos. Ali era uma loja muito pujante. Então, um ia buscar o seu radinho, a pilha, o outro ia buscar uma geladeira, o outro ia buscar uma lavadora.
Jogadores do Palmeiras.
Jogadores do Palmeiras. E o bar do Isaías, do ladinho. Então, ou eles tomavam lá o seu guaraná, ou sua cerveja, ou sua caipirinha. Na época também, o preparo físico dos jogadores não era o que é hoje. Os jogadores não eram os atletas que são hoje. Então, muito jogador, era comum o jogador fumar, era comum o jogador beber, e não escondia isso nem da imprensa, nem do público que estivesse ao lado. Eu não me lembro agora quem exatamente bebia, quem que fumava e tal, mas eu me lembro que era uma situação absolutamente comum o jogador com o seu cigarrinho, com a sua caipirinha, com a cerveja na mão, no boteco do Isaías. Aquilo, quando eu ia buscar meu pai à noite, que minha mãe mandava chamar, vai buscar seu pai para janta e tal, e eu ia lá para 6, 7 da noite e tal, eu ia buscar meu pai. Meu pai dizia, olha, mais 5 minutos. E esses 5 minutos viravam pelo menos mais 1 hora e meia e tal, porque eu era cooptado com um guaranazinho e uma sardinha frita e tal, e aquele ambiente me enchia os olhos e tal. Meu pai me apresentava para aquela turma toda e tal. A partir desse momento, aquele ambiente de botequim, aquele ambiente de bar, já se tornou uma coisa muito gostosa. Eu comecei a participar de bar ali. Imagine, eu palmeirense, nasci palmeirense, meus avós, tios, avós, foram fundadores do Palmeiras, eu ali com aqueles ídolos da academia e tal, e vendo aquilo tudo e participando, eu tive a oportunidade raríssima de participar disso. Depois eu ia, a bandinha do Palmeiras saía de lá, a famosa charanga saía de lá, era no começo um ônibus, dois, depois três e tal, o Candinho jogava no aspirante, no juvenil, primeiro no infantil, depois no juvenil, depois no aspirante, e íamos todos ali com os bumbos e tal, saíamos daquele bar, daquela TV do Brás, para o jogo do Palmeiras. Então eu comecei a frequentar bar muito menino, embora sem beber.
No Isaías.
No Isaías.
Pois é, você falou que seus tios avós foram fundadores do Palmeiras, né, do então Palestra Itália.
É verdade.
Conte essa história para nós, quem foram os seus tios avós?
Nicola Galucci e Antônio Galucci foram fundadores do Palmeiras.
Tá, agora o teu sobrenome é Pelota.
Pelota, isso veio do meu pai, mas a minha avó era Galucci.
Por parte Galucci. De mãe, então?
De mãe, exatamente.
Tá, e então, Pelota é um sobrenome italiano também?
Italiano também. italiano, da região de Bari, e meus pais, os pais da minha mãe, da região de Castellabate, que é uma região de pertinho de Nápoles.
Pois é, e tem muita gente da região de Castellabate em São Paulo.
Muita gente.
O Antônio de Cunto é de lá, o fundador da doceria da Moca?
Na verdade, eu tenho, assim, as duas raízes, do meu pai é perto de Bari e é de Polignano Mare. Então, todos os bareses que a gente conhece, muitos bareses que a gente conhece, não todos, mas são de Polignano Mare. E muita gente que diz que é de Nápoles, que é de Salerno, na verdade é de Castellabate. O que tem de gente de Castellabate e de Polignano Mare, que são as minhas duas raízes, o que tem de gente em São Paulo dessas duas raízes, é algo impressionante.
Tem até uma rua chamada Polignano Mare?
Tem.
No Brás?
Que muita gente chama de Polígono Amare, Polígono não sei quanto. Não, é um desastre quando sai isso na televisão.
O seu sobrenome é interessante porque Pelota lembra também futebol e você já contou uma história ligada ao futebol, né?
É, mas o Pelota também, na verdade, é uma corruptela de Pedote, que veio se deturpando aí no decorrer do tempo.
E você falou de jogadores do Palmeiras.
Sim.
Você se lembra? Eu sei, você não lembra do que eles bebiam, se eles fumavam?
Não lembro quem...
Agora você lembra os nomes dos jogadores?
Ah, sem dúvida. Ali tinha, eu me lembro assim perfeitamente dos ídolos de 58, de 62, porque eles também participavam de Copas do Mundo. Muitos deles eram de seleção brasileira.
Quem? O Djalma Santos?
Eu lembro de Djalma Santos, Valdir de Moraes, Servilho. E eu estou falando que em épocas desencontradas, muitos desses não conviveram. Ademar Pantera, Tupanzinho bastante, Chinezinho, Dudu.
O Ademir também?
Ademir também, em outras épocas. Ademir tem uma história interessante.
Ah, é?
O Nicola Galuti, fundador do Palmeiras, na verdade, tio da minha mãe, meu tio avô. Um dia ele foi comer uma macarronada em casa, jantar, e no corredor, aquelas casas antigas do Brás, tal, Nicola Galuti, meu tio Nicolino, ele diz: olha, Paulo, nós estamos contratando uma pessoa, agora parece que o Palmeiras vai. Eu não me lembro que ano foi isso, mas deve ter sido 59, 60. Eu, menino, ele, diretor de futebol do Palmeiras, ele diz: nós estamos contratando agora um cara, filho do Domingos da Guia, parece que esse cara é bom. Como é que é o nome dele, tio? Falou: ó, é um tal de Ademir, não sei direito o nome dele e tal, não sei, mas é filho do Domingos da Guia. Vamos ver se vai dar certo.
Deve ser 63 isso aí. Que é o ano que o Ademir foi pro Palmeiras.
Tá bom, então a tua memória é bem melhor que a minha, mas eu me lembro do meu tio falando: estamos contratando o filho do Domingos da Guia. E na verdade deu no que deu, deu na época da academia que ele surgiu e realmente jogou um bolão e torcidas de todos os times respeitam e gostam muito do futebol do Ademir da Guia até hoje.
Estamos entrevistando aqui no São Paulo de Todos os Tempos o Paulo Pelota. Ele é comerciante e escreveu um livro chamado Paz na Terra aos Homens de Botequim. Esse livro chegou às minhas mãos por uma das produtoras aqui da Rádio Eldorado, a Neila Carvalho, que já trabalhou com a gente no São Paulo de Todos os Tempos, ela agora está no Espaço Informal. Ela me apresentou o livro e disse assim: olha, é a cara do seu programa. E eu comecei a folhear o livro e achei as crônicas realmente deliciosas, porque são histórias ligadas aos bares, mas não é conversa de bêbado. É uma história consciente. Agora, histórias de um momento de descontração, das pessoas falando das coisas da vida, trocando histórias. E aqui eu abro na página 29 do livro, e foi justamente nessa página que caiu uma crônica chamada José, onde o nosso autor, o Paulo Pelota, ele cita de uma vez só vários bares numa semana de clássicos do Original, um bairro de Moema. E aí ele fala de bares como o Bracarense, o Elias, o Bar do Léo, o Juriti e o Elídio. Dá para você contar um pouco da história desses bares para nós, Paulo Pelota?
Na verdade, o que aconteceu aí, esta crônica, nasceu de um momento onde o Original, que é o bar em Moema, o bar que patrocinou o projeto cultural do meu livro, Paz na Terra, os Homens de Botequim. Quando o Original resolveu, no primeiro ano de vida, isso foi em 98, 97, 98, ele fez a primeira semana dos clássicos e homenageou bares que inspiraram a sua própria criação, a criação do Original. O Bracarense, no Rio de Janeiro, o Bar do Elias, que é outro bar de palmeirenses, um reduto de futebolistas, o Léo, Juriti e o Elite.
Esse bar do Léo é aquele da Rua Aurora?
O bar do Léo na Rua Aurora, o Juriti, o bar de petiscos na
Lins de Vasconcelos.
Na Lins de Vasconcelos, e o Elídio na Moca. São bares realmente extraordinários, bares que o pessoal do original resolveu homenagear. Então, o que foi feito? De segunda a sexta-feira, eles homenagearam cada um desses bares. Eu não me lembro a ordem agora exatamente. E cada um desses bares, simbolicamente, cada dia da semana, o original se transformava simbolicamente num desses bares, oferecendo o que é o petisco prioritário desses bares, enfim. E junto com o pessoal desses bares, o pessoal do Léo, o pessoal do Bracarense e tal, eles convidavam até gente, clientes desses bares, e ofereciam o petisco da casa. No dia do Léo, por exemplo, foi o canapé Blumenau, e assim por diante, até todos no dia da Juriti foram frutos do mar, e no Bracarense foi o bolinho de aipim que eles lá têm como tradição. E assim, cada um dos dias foi se formando a freguesia, se juntando à freguesia do original, à freguesia do próprio botequim
homenageado,
e se fez alguma coisa típica do bar também homenageado. Muito bem. Nessa crônica, José, o que é tratado aí com muito bom humor, é que um garçom que foi contratado como extra, já que nesse dia, nessa semana na casa, encheria bastante, aumentaria muito o seu próprio movimento, esse garçom foi contratado e não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Você deve ter lido essa crônica, não sei se chegou a ler. Ele não tinha a menor ideia do que estava fazendo ali. Era um tipo que parecia um coroinha, de óculos, de uniforme, meio puído, mas assim, branquinho, todo lavadinho e tal. Ele pôs um óculos que talvez não nem servisse bem a miopia dele e tal. Parece que ele arrumou aquilo meio emprestado. Ele se compôs como garçom, mas ele não se mexia. Na verdade, você via todo mundo ali trabalhando, correndo, servindo chope e tal. E o rapaz, absolutamente nada, 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 nada. E foi muito interessante, porque uma hora a gente chamou até a nossa mesa. Qual é seu nome? José. Mas, ô Zé, você pode servir alguma... Zé não, meu nome é José. E era assim, um José, sem sobrenome, sem procedência e tal, um bom e simples José que acabou nos servindo, devagarzinho, no ritmo dele e tal, e no dia seguinte já não estava mais lá. Depois essa crônica é tratada com muito bom humor até o final, é uma crônica interessante e que tem assim um bom conteúdo de vida, de valor humano e tal, e que tem esse humor de boteco.
Aliás, os garçons são figuras importantes nos bares, né? Porque muitas pessoas se apegam a um bar por causa... de um garçom, né?
Se apegam ou o garçom muitas vezes afugenta.
Certo. E você conhece algum garçom famoso? Se conhece, eu vou pedir para você segurar um pouco, porque agora chegou a hora do nosso intervalo.
São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
Para entregar sua declaração de rendimentos, pessoa jurídica, vá ao Banco Econômico, agência São Bento, onde funciona um posto de recepção da Delegacia da Receita Federal em São Paulo. Banco Econômico, S.A., Viaduto Santa Efigênia, 70.
Passeios da Memória, com Paulo Bonfim.
Fui à Ilha da Madeira procura da ribeira da janela onde a avó Maria nasceu. Da pequena vila nada restou, nem mesmo a primitiva igreja onde a parte ilhoa da família foi batizada. A gula imobiliária acabou apagando a fisionomia secular do casario que se debruçava sobre o mar. Da partida dos Gouveias, apenas a lembrança que se esgarça, atacada pela mesma praga que destruiu Parreirais, empurrando velhos e crianças para o oceano, onde embarcaram com ventos soprando em direção do Brasil. Junto com os pais e os avós, chegaram as meninas assustadas diante daquele mundo onde tudo era diferente da paisagem que se descortina do alto da rocha da janela. inutilmente correram pelos cafezais na procura de um carreador que fosse dar no oceano. Vovó Maria e as irmãs Eugênia, que no futuro se casaria com Antônio Viludo, e a muda, que brilhava em seu silêncio, aprontavam travessuras e, dizendo através de gestos coisas engraçadas, foram unidas atravessando a vida lado a lado, solidárias na dor, na alegria e na saudade da ilha. Com a morte de meu avô, que chega à fazenda agonizando, vítima de tocaia, para expirar em seus braços, minha avó se isolou em Cravinhos, entre bichos e árvores. Já muito doente, quando ia ser internada no hospital em Ribeirão Preto, pressentindo o fim que se aproximava, vai até o fundo da chácara para se despedir de suas árvores. Em silêncio, abraça a mangueira, a jabuticabeira e as ameixeiras carregadas. Encosta o rosto nos troncos e, diante de cada uma, diz baixinho algumas palavras. Estou pronta para partir. Agradeci a minhas amigas os frutos e a sombra que me deram e pedi que orassem por mim. Prece de árvore prepara o caminho de nosso retorno à terra. Essa mulher feita de argila e pranto foi minha avó Maria.
Paulo Bonfim, hein? Passeios da Memória.
Gostei tanto, tanto, quando me contaram
que ele encontrou. Estamos ouvindo Roberto Luna cantando Vingança, música do Lupicínio Rodrigues. Essa música diz assim: eu gostei tanto quando me contaram que te viram chorando e bebendo na mesa de um bar. E os bares são assunto hoje aqui no São Paulo de Todos os Tempos. Porém, vamos ouvir um pouco mais de Roberto Luna.
Um soluço, cortou sua voz, não lhe deixou falar. Mas eu gostei tanto.
Aqui nos 700 kHz, um pouco dos bares de São Paulo, nas histórias do Paulo Pelota, comerciante, dono de um bar chamado Tanoeiro, que fica no Brooklyn, e autor deste livro, Paz na Terra aos Homens de Botequim, crônicas e histórias curtas sobre bares e botequins desta cidade. E quem é que não tem um barzinho de preferência, um local onde se reunir com os amigos, ou na sexta-feira, ou no final de semana, no sábado, no domingo? E quantos bares não existem nesta cidade, não é mesmo? Pois é, Tanoeiro. O que significa este nome, Paulo Pelota?
O Tanoeiro é justamente uma homenagem à profissão do homem que faz barris, que faz tonéis. E é uma coisa, eu não diria em extinção, mas é algo que os europeus ainda estão cultuando bastante. Você tem em Portugal, na Espanha, na Escócia, ainda é uma arte bastante desenvolvida e passada de pai para filho. Aqui no Brasil, no Sul, na região vinícola, também ainda muita gente está desenvolvendo essa função, que é extremamente difícil, é uma arte, tudo aquilo tem que se juntar e se não der certo, vaza tudo. E o tonel é uma coisa extremamente importante para a bebida, já que confere alma, personalidade, transmite aroma, um gosto diferenciado, e muitas bebidas não seriam as mesmas se não existissem os tonéis. Os tanoeiros são imprescindíveis para que as bebidas sejam o que são.
Eu lembro das propagandas de bebidas de antigamente, tal whisky, o tal vinho, eles falavam assim, envelhecido em tonéis de carvalho.
E na verdade todos são, quer dizer, todos os whiskys são envelhecidos em tonéis de carvalho, todos os conhaques, todos os brandes, todas as bebidas amarelas, de uma maneira geral, são envelhecidas em tonéis de carvalho.
Tá, e eu não estou fazendo propaganda do teu bar, mas qual que é o endereço dele?
É na rua Roque Petrella, 325, no Brooklyn, Travessa da Santo Amaro, pertíssimo, paralela à Avenida Morumbi.
Agora, todo bar tem que ter uma especialidade. Todo bar tem que ter alguma coisa para chamar a atenção do cliente. Senão,
é verdade.
Não recebe ninguém. Qual que é a tua especialidade?
Bom, nós temos um chopp muito bom, chopp Antártica e Warsteiner, o alemão Warsteiner. Trabalhamos muito bem. Nossa especialidade é bebidas mesmo. Trabalhamos muito bem com destilados, trabalhamos muito bem com uísques. Temos uma carta de bebidas realmente bastante boa. Petiscos, tudo feitinho na hora. Temos a Porpeta Castellabate, que é a região de origem, é a receita de bisavós, tal. Nossa Porpeta é magnífica. Temos agora um caldo de piranha servido no copo, que é uma coisa muito gostosa. Nossos frutos do mar, lula, adorê, lula provençal, são bastante bons. Os nossos petiscos, de uma maneira geral, são realmente bastante bons. Nossa rã é muito boa, enfim, tem uma infinidade de petiscos, tudo feitinho na hora, de muito boa qualidade.
E na hora que você vai contratar um garçom para o teu bar, o que você leva em conta, hein?
Capacidade de percepção, a atenção que ele pode colocar no pedido do freguês, ele tem que ter uma capacidade de memória, uma simpatia. Enfim, são algumas coisas muito subjetivas, mas que a gente tem que levar, tem que dar atenção a isso. Quer dizer, mas a memória é fundamental, essa simpatia e a agilidade entre ele captar o pedido, levar até a cozinha, levar até o bar, voltar na mesa do cliente, levar as coisas certas para os clientes certos e tal. Essa agilidade mental e física é fundamental para o garçom.
Tem algum garçom assim que te marcou, que você lembra do sujeito ou não?
Olha, uma pessoa, o Giovanni Bruno, foi um garçom realmente espetacular, que trabalhou em cantinas aqui,
Gigetto,
em São,
né,
Paulo, no Gigetto que ele trabalhou. Foi um garçom que marcou porque ele lembrava o nome dos clientes, sugeria pratos e tal, mas aí alguma coisa completamente fora de série. Foi único dentro da cidade de São Paulo.
Garçom é uma coisa interessante porque ele marca o estilo de um bar. Existe um bar na Vila Madalena onde cada garçom usa um pseudônimo, é o nome de um jogador. Um é Cafu, o outro é Pelé.
É o Piratininga, né?
Piratininga, isso.
É bastante interessante isso.
Pois é, esses são...
Isso é para que o cliente, para que o freguês possa memorizar o nome com mais facilidade e tal. É uma ideia interessante.
Paz na Terra aos Homens de Botequim é o livro do Paulo Pelota. Esse livro foi lançado quando, Paulo?
É cerca de 60 dias, pela Clio Editora. Ele está bastante bem distribuído, está em todas as livrarias. Fizemos dois lançamentos oficiais, fizemos um lançamento no bar original, que é quem fez o projeto cultural, fizemos no próprio bar Tanoeiro.
Você, na página 38, escreve a crônica chamada Paz na Terra aos Homens de Botequim. No meio dessa crônica, há uma ilustração de pessoas sentadas em mesas, nos bares, conversando. Por que que surgiu essa ideia de colocar essa ilustração aqui?
Na verdade, o que nós fizemos nesse livro, essa ilustração é do Ciro Araújo, que é um arquiteto, um ilustrador de primeira grandeza, é um muito amigo nosso, cliente do Tanoeiro, e ele fez 9 ilustrações para o livro, e mais as ilustrações de pé de página, que tem um copinho de chope com as bolachinhas, no pé de todas as páginas ímpares tem lá o copinho com a bolacha. O que nós procuramos fazer com o livro foi uma diagramação muito confortável. Ou seja, letras grandes, as margens, tanto à direita como à esquerda, bastante boas, com um tamanho bom, para que a pessoa possa ler até deitada, se quiser, e não ter dificuldade em dobrar o livro, se precisar. Fizemos algumas ilustrações para arejar. Enfim, a diagramação foi uma coisa bem estudada. Foi o Diogo Pelota, meu filho, quem fez essa diagramação. O Ciro Araújo fez as ilustrações e realmente com uma raríssima competência, fez um trabalho muitíssimo bom. Todas as ilustrações que ele fez no livro foram, nós trocamos muita ideia e ele captou muito bem a cada crônica, ele leu muito, captou, enfim, existe um projeto bem feito e o Ciro captou isso com uma
Deixa eu ler um trecho de uma crônica sua. Até na Santa Ceia, todos sentaram-se à mesa e tomaram vinho. O único que não quis tomar nada e saiu mais cedo foi bem sóbrio receber os 30 dinheiros. Cada uma, hein? Não há, no entanto, menções históricas dando conta de que algum imperador, grande general, profeta ou o mais divino dos seres tenha dado uma corrida e voltado para o mesmo lugar, certo de que estava abafando. Há que estar preparado, portanto, para a novíssima era que está chegando, em que homens e mulheres não discutirão se tem alguns quilos a mais ou alguns centímetros a menos na barriga. Estarão, sim, reunidos em torno de copos e garrafas, usufruindo do grande prazer de comer sem ter fome e de beber sem ter sede, de compartilhar experiências e de rir com os outros e de si mesmos. Ou seja, o futuro da humanidade está nos bares, Paulo Pelota?
Eu não sei se o futuro, mas o presente deveria estar. Nós estamos numa época em que não se conversa muito. Você fala muito pelos celulares, você tecla muito pelos computadores, você tem as internets e tal, que tudo isso é válido, tudo isso tem presta grandes benefícios ao ser humano, mas as pessoas estão falando menos, estão conversando menos. E isso tem razões enormes para que isso aconteça. Mas onde elas estão conversando soltas, sem nenhum tipo de compromisso, o último reduto que sobrou para isso é o bar, é o botequim. E lá é que elas podem falar sem nenhum tipo de preconceito, no botequim, no bar, não há título. O médico pode falar com o desempregado, que pode falar com o engenheiro, que pode falar com o vagabundo. Todo mundo pode dar ideia a respeito de tudo. Não há compromisso de parte a parte. No dia seguinte, todo mundo vai trabalhar ou vai vagabundear, não tem problema algum. E no botequim é um espaço absolutamente democrático para que todo mundo possa falar sem medo nenhum.
Isso sem fazer a apologia do alcoolismo, né?
Não tem nada a ver com a bebida. Isso tem a ver com o ambiente que o bar pode proporcionar. O bar é o ambiente feito para você beber, relaxar e conversar. Quer dizer, existe gente, e eu tenho gente lá no Tanueiro, que toma água mineral. Eu tenho Boêmia, Regininha, por exemplo, nunca tomou um copo de absolutamente nada. Ela está lá todas as sextas-feiras, em algum outro dia da semana, eventualmente, e ela sai de lá às vezes 1 hora, 2 horas da manhã, se diverte para chuva, conversa, bate papo com todo mundo e nunca tomou um álcool. Ela toma água mineral. A conta dela é 2, 3 águas minerais, uma porçãozinha, mas ela passa lá 4, 5, 6 horas rindo, se divertindo. O que aconteceu? A atmosfera do ambiente bar mudou a conduta dessa moça, que ela está lá relaxando e tal. E quantos exemplos existem a respeito? Quer dizer, o bar não tem nada a ver com bebedeira. O bar tem a ver com um momento de descontração. É onde o ser humano pode ir lá e descontrair.
Você fez um roteiro aqui para essa entrevista, onde você cita nomes de bares. E eu estou vendo aqui que você escreveu bailes pró-formatura. O que tem a ver essa história com os bares?
Não tem a ver propriamente com bar, mas tem a ver com
bebidas.
O tipo de bebidas.
Ah,
que,
porque isso mudou, né? Isso muda de época para época.
Muda. Tem os modismos, tem a evolução, a mudança de todo o comportamento social e tal. Isso as bebidas refletem esse tipo de comportamento. Você deve se lembrar perfeitamente nos bailes para formatura, nos bailes de formatura, na época de 60 e um pouco mais, talvez. Quais eram as bebidas da época? O uísque era um negócio que ninguém conhecia direito, era uma coisa muito rara, hoje é totalmente disseminado e tal. Mas o que se vendia? Era Cuba Libre, gin tônica e hi-fi. Eram os três drinks assim, absolutamente certos de você encontrar em qualquer bailinho, em qualquer baile de formatura, em qualquer... Cuba Libre, que é o rum com Coca-Cola, o gin com a tônica, o gin tônica, e o hi-fi, que na verdade era a vodka, que era a única maneira de vender vodka nos anos 60 e 60, era a vodka com crush. Não era nem com suco de laranja, o suco de laranja era um negócio, era crush.
O tal do hi-fi?
O hi-fi. O hi-fi era a vodka, que era uma bebida que ninguém sabia para que servia, só servia para o hi-fi. E ela entrava um pouco de vodka, uma dose de vodka, E isso era misturado com crush. Eram as três bebidas da época. Cuba Libre, gin tônica e hi-fi. Hoje você praticamente tem um ou outro saudosista que toma aí um Cuba Libre. Hi-fi nunca mais vi ninguém pedir. E gin tônica continua sendo um drink clássico, sim.
E aí, você também fala sobre as formaturas, né, de Pinheiros, o aeroporto, porque tinha o café do aeroporto, não é?
Então, mas antes, né, o café também nessa época, mas o salão do aeroporto era um salão de baile, era um salão, as grandes formaturas se realizavam nos salões do aeroporto, nos salões do Pinheiros, em outros lugares. Era muito comum isso. Hoje eu não sei onde são realizadas direito essas formaturas, mas o salão do aeroporto, que tinha um grande charme e tal, já não é mais usado para isso.
Pois é. Você abre o seu livro fazendo um tributo a Marcos Rey. Eu entrevistei o Marcos Rey certa vez aqui no São Paulo de Todos os Tempos. O Marcos Rey, infelizmente, já se foi. E ele falou muito do Paribar. E você cita o Paribar no livro, né?
É verdade.
Onde ficava o Paribar?
O Paribar na Praça Dom José Gaspar. Entrando um pouquinho, era um bar fechado, ele tinha uma parte fechada, e as cadeiras e mesinhas na calçada, entrando um pouco para a praça. Era um bar muitíssimo agradável, assim como um bar europeu, mais ou menos francês, um tipo de bar muito, muito, muito agradável. Era um bar interessante, lamentavelmente fechado, porque marcou época em São Paulo. E tem uma crônica aí que fala sobre o Paribar. O nosso grupo frequentava bastante, no final dos anos 60, frequentava bastante o Paribar. O Marcos Rey falava de Paribar, e um dos bares preferidos do Marcos Rey também foi o Nick Bar. O Nick Bar ficava dentro do TBC, do Teatro Brasileiro de Comédia. Um dia o Marcos Rey fez uma crônica chamada Bares da Saudade. Ele escrevia na última página da Vejinha. Essa crônica ativou o pessoal do original, aguçou a curiosidade e tal. E o original fez a segunda semana dos clássicos. Então homenageou mais 5 bares, entre os quais um bar que já não existia mais. E com a colaboração de várias pessoas, e principalmente do Marcos Rey, reeditou, reviveu dentro do original, fez uma homenagem ao Nick Bar, botando dentro do original, na Rua Graúna, em Moema, até um piano, toalhas branquíssimas nas mesas, luz de velas e tal, ou seja, fez um Nick Bar dentro do original, com piano, um pianista e tal, e o homenageado da noite foi justamente o Marcos Rey. Nessa noite eu o conheci. Então, numa mesa do fundo, lá me apresentaram a ele e eu fiquei desfrutando da companhia do Marcos, muito alegre, muito agradável. E é justamente a primeira crônica que eu faço, é praticamente uma apresentação do livro. Os meus amigos, donos do original, queriam me apresentar como cronista, eu cronista, ao Marcos Rey. E eu tinha uma vergonha danada daquilo, eu não queria que eles falassem absolutamente nada. E eles pegaram algumas crônicas minhas, acho que 2 ou 3, e passaram isso pro Marcos Rey. Olha, o Paulo escreve bem, Marcos, eu queria que você desse uma lida nisso. E eu me envergonhei muito com aquilo, eu não queria que absolutamente eles entregassem nada pro Marcos Rey, mas eles entregaram. O Marcos pegou aquilo na mão e disse, olha, eu não quero ver nada disso, eu não cuido disso, tá? Entrega pra Palma. A Palma, a mulher dele, do lado dele. E a Palma também não quis saber de absolutamente nada.
Tá, todo mundo no bar, né?
Todo mundo no bar. A Palma dobrou aquilo e botou na bolsa. E continuei o papo, outras conversas de botequim, não se falou mais nesse assunto. Muito bem, tomamos nosso chope. Depois de uns 4, 5 dias, e eu já tinha esquecido esse assunto completamente, liga para mim o Marcos Rey. Liga, faz um monte de elogios e diz, eu quero, você vai fazer um livro. E eu quero, Paulo, fazer o prefácio, o pós-fácio, ou a orelha. Não deu. Ele foi antes e, lamentavelmente, o prefácio...
Ficou o tributo para ele.
Mas eu fiz o tributo...
No primeiro capítulo desse livro.
Muito obrigado, Marcos Rey.
Paz na Terra aos Homens de Botequim. Estamos entrevistando o Paulo Pelota, autor desse livro, aqui no São Paulo de Todos os Tempos. Vamos a mais um intervalo.
As coisas que um banco faz... Fazem um banco. O Banco Comercial do Estado de São Paulo recebe seus depósitos, paga seus cheques, recebe seus impostos, contas de luz, telefone, água e taxas. Mas não para aí. dá-lhe orientação técnica e segura de como melhor investir e ter a melhor rentabilidade. Essas são as coisas que fazem um grande banco. Banco Comercial do Estado de São Paulo, S.A.
São Paulo de todos os tempos. Momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano.
Essa é uma raridade que eu encontrei nos meus arquivos particulares. Raul Seixas, cantando Great Pretender. É demais, muito interessante, num LP chamado 20 anos de rock, 20 anos. É um long play de 1975, saiu pela Philips. Raul Seixas cantando Great Pretender. Vamos ouvir um pouco mais, porque é raridade. Estamos recebendo aqui, nos 700 kHz, Paulo Pelota, comerciante, dono de um bar e autor do livro Paz na Terra aos Homens de Botequim. É um livro de crônicas e histórias curtas sobre bares e botequins, um livro todo ele ambientado na cidade de São Paulo, porque mais do que um comerciante, mais do que um dono de bar, o Paulo Pelota é um grande frequentador de bares. Você frequenta bares desde garoto, né? Você falou que ia buscar o seu pai num bar do Brás.
No bar do Isaías.
Bar do Isaías, frequentado por jogadores do Palmeiras. E aí, quando aparecia um jogador do Palmeiras, o pai do Paulo Pelota não queria voltar para casa. E a mãe chamava o pai para jantar. E ele ia lá buscar o pai. Histórias de São Paulo, traduzidas aqui pelo Paulo Pelota. Bom, isso foi quando, em anos 60?
Isso foi por volta dos anos 60. E aí eu comecei a pegar a idade para gostar de bebidas também. Não só de ficar tomando Guaraná e vendo jogador do Palmeiras.
Nada de encher a cara.
Nada de encher a cara. Beber e conversar. Esse foi sempre o meu grande objetivo. O bar é o espaço que libera os espíritos para você conversar a respeito de tudo. E o espírito do botequim pode aparecer em qualquer lugar, até num estúdio de rádio.
Vamos fazer um passeio por décadas, então, pelos bares de São Paulo, porque o bar tem um tempo de vida, entendeu?
Ah, é verdade.
Os bares fecham, né? Por exemplo, nos anos 70, você frequentou quais bares? Você se lembra?
Eu lembro. Eu ia bastante ao Careca, em Moema, que era na Avenida Ibirapuera. Cheguei aí ao Jogral, esses dois que eu cito no livro. Tem uma passagem com o Hermeto Pascoal no Jogral, bastante interessante.
O Jogral ficava em Moema também?
Não, o Jogral ficava na Martins Fontes, esquina naquela rua onde é o Gigeto. Agora não lembro o nome.
Avanhandava.
Na Avanhandava, esquina com a Martins Fontes. Fui muito no Gouveia, na Praça da Sé. Outro lugar que a gente ia muito, que funcionava para nós, como bar, como restaurante e tal, o Restaurante Santos, no Canindé, com um garçom, você perguntou de garçom agora há pouco, o Canarinho. Era um garçom fantástico. E lá no Santos nós comíamos um fígado acebolado, que era uma maravilha. Ia bastante ao Garitão.
O Garitão que organizava bailes?
Aqueles bailes malucos e tal. Bastante interessante, um negócio muito grande. Aquilo era muito gostoso.
Você lembra do endereço do Garitão?
Não, era no meio do quase Barra Funda ali. Como é que chama? Eu não me lembro. Não lembro. A rua não. Saberia dizer, se a gente fosse de carro agora lá, eu saberia chegar. Mas o nome da rua eu não lembro, não.
Tá, tem isso também, né? A gente conhece o bar e não conhece a rua.
Não.
Tem muito disso.
É, me lembro bem na década de 70, o Rodolfo e o Rodolfinho, dois que eu cito em crônicas aí também,
Quando você puder lembrar do bairro, do lugar, para o pessoal tentar
Rodolfo localizar. Rodolfo e Rodolfinho em Moema, na Avenida Ibirapuera. Eram dois bares magníficos e tem aí uma crônica chamada Os Cachorros e o Caixa do Banco Francês, onde eu falo do Rodolfo e do Rodolfinho, dois bares onde o caixa era O gerente deles era caixa do banco francês. E aí tem uma história gozada e tal, que o caixa fazia vale num, pendurava no outro, a gente pendurava no Rodolfinho e ele descontava cheque. Enfim, uma coisa muito gostosa, muito legal, e isso não acontece mais hoje. Mas em 1970 as pessoas se conheciam e tal.
Dava tempo para fazer isso, né? Fazer.
Depois tinha os Sambões de Moema, puxa, também na mesma Avenida Ibirapuera. Foi uma época assim marcada, aquela avenida ficava lotada, o canteiro central lotado de gente e todo mundo indo para os Sambões. Isso na época de 1970. Outro lugar que eu frequentava bastante era o Pingão, no Largo do Aroche, que até hoje lá está, que é um lugar magnífico. Ali se reunia de tudo um pouco. Tinha lá advogados, desembargadores, prostitutas, vagabundos e tal. Todo mundo ia para lá. E assim, com uma democracia realmente magnífica.
E que nome sugestivo, hein?
Pingão. 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 Eram umas caipirinhas bem grandes. Um lugar que eu frequentei muito e que bastante gente foi, o Telecoteco, na Rua Santo Antônio. Muita gente deve lembrar. E era um bar de música com o Chico Matos, Pedro Miguel e o fantástico pianista Mário Edson.
Pedro Miguel, grande figura, já veio aqui no programa.
Ah,
contador de histórias.
Maravilhoso, maravilhoso. Fui muito ao Xalaco, no Itaim, na Joaquim Floriano. O Xalaco era um bar com uma característica bem interessante. Você chegava lá de carro, tinha um porteiro de paletó vermelho e tal, que te abria as portas e dizia, sambão ou romântico? Com uma mão para cada lado, um braço para cada lado. E conforme a namorada que você tivesse, você ia ou pro sambão ou para o romântico. Então, quando você já tinha conquistado, você ia para o sambão. Quando você tinha uma conquista para fazer, você ia para o lado romântico, que era tudo escurinho, com divisórias e tal, um negócio bem interessante. Teve a época das batidas dentro de São Paulo. Se fazia muita batida com creme de leite, com leite condensado, com liquidificador. Não sei se você lembra disso.
Ainda tem. Tem o batidão da Vila Mariana.
Tem muita coisa de batida ainda, mas é incomparável se você pensar que São Paulo inteiro tomava praticamente batida e cerveja o fim de semana todinho. É, as casas de batida se multiplicavam por São Paulo inteirinho. Todo mundo tinha lá. Tinha casa de batida com 20, 30, 40 liquidificadores ligados o tempo inteirinho, fazendo batida de tudo, de vinho, de morango, de tudo que era fruta que você imaginasse. Tinha um festival brasileiro de batidas que era feito naquele clube, eu não lembro o nome, lá no finzão da Francisco Morato, perto da BR-116. Aquilo foi um campeonato que durou anos a fio e tal. O campeonato se realizava ali e era uma coisa que tinha... todo mundo sabia quem era o campeão, o vice-campeão e as batidas vencedoras. A Nestlé distribuía livrinhos ali para a população. Então era uma coisa que marcou época. Depois, praticamente, o liquidificador foi abolido e entrou a época dos coquetéis. Aí já os coquetéis bem feitos, entrou a ABB, a Associação Brasileira de Barman. E isso começou a modificar drasticamente o perfil dos drinks dentro de São Paulo, com essa associação que forma profissionais bastante competentes e que manipulam bem a coquetelaria e o copo de misturas. Esse liquidificador foi completamente abolido.
Agora está tudo por conta dos barmans.
Ah, sem dúvida.
Ainda assim?
Sem
ainda dúvida. Hoje?
Ah, principalmente hoje. Os barmans estão se formando, têm uma formação profissional bastante interessante. Hoje eles sabem fazer essas misturas de uma maneira bem profissional.
Estamos entrevistando o Paulo Pelota. Ele está falando sobre bares. Ele é autor do livro Paz na Terra aos Homens de Botequim. Na página 53 do livro dele, ele fala a respeito do bairro de Moema. A fama do chopp de Moema não vem de hoje. A tradição vem vindo há várias décadas por causa dos alemães que se instalaram na região. Quando nos anos 60 conheci esse marcante bairro de São Paulo, já exuberavam grandes choperias como o Bierhalle e o eterno João 100, casas que nunca cheguei a ter passagens notáveis. Os bares têm um período de duração, né?
Os bares fecham.
O público... Por que um bar fecha? O público cansa do bar? Muda?
Ah, sem dúvida. Tudo na vida é cíclico. Acho que tudo tem um... Tudo tem seu ciclo. Alguns conseguem perpetuar isso, ou pelo menos No Rio você já tem alguma coisa um pouco mais tradicional. Você tem bar lá no Rio, Bar Luiz.
Bom, deixa você o tem Rio alguns, pra lá.
De 120 anos. Não, não, mas você tem algumas coisas com mais tradição. Em São Paulo você tem o bar mais antigo, deve ter 60 anos. O que já é muito aqui. Mas, na verdade, é muito fácil um bar fechar depois de 2, 3, 4 décadas. Isso já é um grande recorde.
Por falar nisso, e os bares que você frequentou nos anos 80? Você tem de cabeça, assim? O que você poderia falar dos anos 80, os bares que você frequentou?
Eu fui bares, restaurantes? A todos esses que ficaram abertos aí nos 70 e tal, continuei. Eu fui muito, em 70 eu fui muito para cantinas e para restaurantes, viajei bastante, mas eu fui muito, falando em cantinas, por exemplo, eu ia muito ao Gigetto, eu fui muito ao D'Amico Piolin. O D'Amico foi talvez a cantina que mais a gente tenha ido. A gente tinha uma turma que se dispunha a ir para lá e tínhamos quase que cadeira cativa. Fui muito ao Orvieto, na Martinho Prado. Depois, um pouco para frente, fui no Espaço Pirandello.
Espaço Pirandello na Rua Augusta.
Na Rua Augusta.
O Orvieto ficava na Martinho Prado.
Na Martinho Prado, o D'Amico Piolin, praticamente na Praça Roosevelt, mas já entrando na Augusta, no comecinho. E o Gigetto na
Avaiandava. Do lado depois, do Orvieto tinha o Ferros Bar.
O Ferros. O Ferros também fechou. O Ferros é um primeiro bar, provavelmente, de GLS.
É.
E foi, esse já fechou também. Não sei se faz muito tempo, não. Mas eu passei lá outro dia, já não tinha mais Ferros
Bar. Tem mais nada lá.
Não. Aquele quarteirão praticamente ficou vazio. Enquanto a Van andava, está bem pujante ali com o Gigetto, família Mantini e o próprio Walter Mantini em frente. A Vanhandava está pujante. E a Martinho Prado não tem mais nada. Nada
por causa
nada,
do
nada.
Trânsito, as pessoas não têm onde deixar
não
o carro.
Não tem onde parar, é verdade.
E hoje em São Paulo todo mundo tem carro, né? Aí você chega,
ninguém
não pode
chega
estacionar
a pé
em
lugar nenhum, esse é o fato.
Né? A pessoa deixa o carro no estacionamento, às vezes vai a pé, é assaltado no caminho.
Tem disso.
Tem que, o bar tem que ter manobrista, viu?
Tem que estar muito perto, o carro tem que estar na porta. Essa é verdade.
Pois é. E você escreve uma crônica onde você fala de um bar alemão e um bar japonês, o pessoal que comia num bar e bebia no outro. É, e aí nenhum dos dois ficava contente.
Aí é que tá. O bar alemão era de um dono... Começou com um dono alemão, que vendeu para um pernambucano. O pernambucano acabou vendendo para um casal de chilenos. Os chilenos tocavam música brasileira e fizeram bolinha de bacalhau, que eram quitutes português. Então era uma baita confusão. Mas eles tiravam um chope muito bem tirado. O japonês em frente, bem em frente mesmo, o japonês em frente fazia um sushi, um sashimi de primeira e uma cerveja quente para burro. O que começou a acontecer? O pessoal do botequinho alemão, tomando chope, começou a encomendar sushi e sashimi do japonês da frente. O dono do alemão, que era um chileno, começou a não gostar muito do assunto. Mas logo depois esse negócio começou a não dar em nada, porque o pessoal que ia no restaurante japonês começou a pedir chope no restaurante alemão. Então começou, garçom atravessava a rua. O cara que ia no japonês pedia chope no alemão. E o cara do alemão começou a pedir petisco no japonês. E essa convivência quase acaba em pancadaria, mas acabou dando certo no fim. No fim tem um final aí na história que...
Tem um final feliz na história.
Acaba tendo. O chileno praticamente foi convidado a fazer um curso de culinária oriental e o japonês vai abrir uma choperia.
Rapaz,
a convivência
tem cada
tá
história.
Pacífica,
tá. Eu conheço o dono de um bar em Santana. Ele, aos sábados, ele abre assim, para quem quiser cantar. Ele tem um regional que toca choro. E quem quiser cantar no bar dele, pode.
Ah, que gostoso.
Né? Gostoso. Só que tinha gente que... Ele percebeu que tinha gente que comia no bar do lado e depois ia no bar dele para cantar.
Perdeu a graça, né?
Aí ele deu um jeito também, né? E todo mundo se vira, né? Para não perder o cliente.
Que jeito que ele deu?
Não, ele disse que só para cantar tem que comer. Tem um momento do livro aí, mais ou menos, disse o seguinte: o futuro da humanidade está nos bares. Você concorda comigo? É por aí mesmo?
Geraldo, eu não sei. Isso aí é muito filosófico para esse momento. Talvez num bar a gente discutisse esse assunto com mais propriedade.
Tá.
Não sei se o futuro está lá. Mas eu acho que a grande capacidade de bater papo e tal está fora dos locais de trabalho. Os locais de trabalho são muito bons para você conversar profissionalmente. Mas para você ter papos, você precisa estar completamente descontraído. Ter papos gostosos, até filosóficos e tal. Você precisa estar num ambiente onde o espírito do botequim tenha baixado. Pode ser até na sala da sua casa, mas o espírito do botequim tem que estar lá. Então, não sei quanto ao futuro da humanidade. Mas ao futuro de cada um, acho que faz muito bem frequentar o bar.
Paulo Pelota, comerciante, autor do livro Paz na Terra aos Homens de Botequim. Parabéns pelo seu trabalho. É um livro de crônicas. Quando eu comecei a ler, eu falei, ele é jornalista. E o Paulo Pelota não é jornalista. Ele escreve porque gosta e como escreve bem. Parabéns pelo seu trabalho, viu? E sucesso para você.
Geraldo, muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelo seu trabalho.
Trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva, o Toninho Cuca. A apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes, com o apoio de produção de Valéria Rambaldi. Sendo assim, até lá!
Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de Todos os Tempos. Um programa premiado com o Colar do Centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.